Antes de começar o episódio propriamente dito, tem aqueles dois recadinhos de sempre aí, que vocês já devem estar até se acostumando. O primeiro é falar dos Podcasts Unidos, que é o grupo que eu faço parte agora. Inclusive o João Matheus do Identidades também faz parte.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
Então acessem lá o Instagram, porque tem muito podcast sensacional. Inclusive, vocês vão ver aí o episódio. O João Matheus é uma pessoa muito foda e o podcast dele é maravilhoso. E o segundo recado é falar do Padrim, que agora o podcast pode ser apadrinhado por vocês. Vocês podem fazer uma doação de R$1, R$5, R$10, R$15 ou R$1.000. O Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, em que você pode escolher o valor que você quiser e fazer uma doação. E todo e qualquer dinheiro arrecadado lá pelo Padrim vai ser utilizado somente aqui para o Notívago, para fazer o Notívago crescer. Tanto para melhorar os projetos que já tem aqui, quanto para trazer outros projetos. E aqui o cantinho especial dos padrinhos e madrinhas. Nós temos uma madrinha, que é a Esther Dias. Esther, muito obrigado por ser madrinha do Notívago. A nossa equipe agradece. Sério, de verdade, muito obrigado. Essa contribuição faz toda a diferença, velho. E bom, agora sim, fiquem com o episódio. Olá. Meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um Notívago comum. E hoje nós temos aqui um assunto delicado e por isso eu trouxe aqui mais duas pessoas pra gente poder debater e ter mais pontos de vista. Vamos por ordem alfabética então. Primeira, minha namorada do Notívago Casado, vocês já conhecem, é a Janaína. Janaína, dê um olá, por favor.
Hey, Jana Lovers.
Ok.
Adorei.
E a outra pessoa é um camarada que é muito filosófico e muito inteligente e muito bom mesmo de fala.
Amo, indico.
Que é o João Matheus do podcast Identidades. João, por favor, dê um olá.
Olá, Pedro. Olá, Janaína. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado e agraciado pelos elogios. Muito obrigado mesmo. Tô com a bola lá em cima agora.
Total, cara. Inclusive, eu que agradeço por, né, por você ter aceito vir aqui, porque, cara, vai fazer uma diferença do caramba aqui.
É isso. Precisando, tamo aí sempre, pô.
Ó, beleza.
Ainda mais pra falar de relacionamento. Vixe, tamo aí pra tudo.
Então, hoje nós vamos falar aqui de amigos que mudam quando começam a namorar.
Polêmico.
É, esse tema é um pouquinho delicado, né? Mas, tipo assim, quem nunca teve um amigo ou uma amiga que mudou depois que começou a namorar, que atire a primeira pedra, né?
Isso quando não é o próprio caso, né? Quando não é a própria pessoa.
Exato, exato. E aí, assim, por mais que a gente saiba que as pessoas mudam mesmo quando começa a namorar e tal, e a gente ainda tem um sentimento de amizade, né, para as pessoas, torna meio difícil fazer um tipo de confronto. Tipo, chegar e falar assim, pô, essa mudança aí, cara, assim, não tá bacana, você mudou muito.
É difícil, né?
É bem difícil. E eu acho que fica difícil das outras pessoas falarem pra gente também, se a gente for, né? O que mudou, no caso.
Eu falo na cara da pessoa, a pessoa fica, não, você tá com ciúme, você tá com inveja da relação, você tá falando isso é porque você nunca namorou.
Pois
e
é,
etc.
Ainda tem esse tipo de reação aí que torna mais difícil ainda fazer qualquer confronto.
Exato.
É que fica muito invasivo, né? Tem gente que acha muito invasivo você chegar e querer meter a colher no relacionamento do outro. Sendo
Exato.
Que na realidade nem é isso, né? Você se preocupa com a pessoa, tá ali querendo ter ela perto e tá sentindo falta às vezes. Às vezes é simplesmente isso.
Exato, justamente porque a pessoa é sua amiga, né? E você sente falta.
Sim. É, porque antes do namoro, antes de começar o outro relacionamento, você já tinha um relacionamento de amizade com a pessoa. E você deixa aquilo de lado, acaba mudando, e essas mudanças afetam. Então, a pessoa ignorar uma amizade, ignorar um relacionamento por outro, é muita sacanagem, na minha opinião.
É, tô totalmente contigo, cara. Eu também acho bem sacanagem, acho muito, sei lá, parece um descaso com a pessoa mesmo.
Sim, deixa pra segundo plano, né?
Isso.
Eu acho que ciclos encerram. Por exemplo, o Pedro, não tem como ele continuar dando a atenção que ele dava para os amigos, estando comigo, por exemplo, todo final de semana encontrando os amigos, sendo que ele tem que encontrar um final de semana comigo.
Uhum.
Mas tudo é conversado, não precisa ter mudanças radicais, como tem casais que a amizade fica 100% de lado, o amigo some praticamente, e aí quando você manda mensagem, você não sabe se o namorado ou a namorada tá do lado, e aí você pode causar um desconforto, e aí aquilo gera uma briga, e aí você não pode mais conversar, e tudo gera um filtro, e aí, sei lá, quem tá respondendo é outra pessoa, não é nem seu amigo.
Você acabou de descrever uma amizade de mim. Perfeitamente.
Nossa,
você acabou de descrever igualzinho, igualzinho.
Ó, oh, cara, que terror.
Cara, eu sei de tudo.
Isso foi perfeitamente igual. Você tava contando, eu tava imaginando aqui a cena, eu falei, cara, ela me conhece, ela deve conhecer meus amigos, não é possível. Porque foi exatamente a mesma coisa.
Olha aí.
Nossa, isso é horrível, cara. Não tem nem explicação. Aí você fala com seu amigo, não. Aí ele fala que não, não é bem assim. E que vai passar, que é você que tem que entender a situação. E acaba que afasta. E aí o relacionamento acaba, porque uma relação dessa não tem como seguir adiante. Não é possível com a relação dessa siga até um casamento. Apesar de que chega, né?
Chega.
E chega. E casa. Eu afasto, eu não consigo lidar com relação dessa, não. Eu não consigo nem admirar mais o meu amigo que fica com uma pessoa dessa.
É, eu penso bem assim também.
Não, e no meu caso, é que a gente é amigo ainda e tal. Nós somos ali um grupo ali, em 4 amigos, dá pra dizer. Que desses 4, eu sou o único que não namora. Ali é todo mundo comprometido. Aí nesse caso específico, a gente já vai meio garantido. A gente vai falar com ele, a gente já pergunta. É tua namorada que tá aí ou é você? Aí a gente já sabe, a gente já vai ciente disso. Aí antes da quarentena, ia marcar alguma coisa, planejar alguma coisa, a gente já perguntava, vai estar com a namorada? Vou. A gente já não convidava, já sabia que não ia ter como, que não ia rolar, e é assim. Final de semana a gente sabe que não é com ele que a gente vai conversar, a gente sabe que a gente vai falar com a namorada dele. Então
Nossa.
A gente já vai bem ciente, já conhecer uma figura, já conhecer uma peça, mas é um cara que sempre que possível tá com a gente. Então
uhum.
Não dá pra falar tão mal assim da relação, porque quando dá tá com a gente, mas quando não dá a gente sabe que é por causa do namorado.
Uhum.
Não, complicado, né?
É, realmente, acho que esse é o maior caso de amigos que mudam depois que começam a namorar, né?
É, exatamente.
É, mas pelo menos é uma amizade que vale a pena, né? Manter. Palmas. Aplausos, nesse caso.
É, um grande amigo. Pior que não dá pra reclamar. Apesar dos pesares, é um grande amigo.
Nesse caso, a gente até suporta, né? Porque tem uns casos que não vale a pena o desgaste.
É, bem por aí.
É, exatamente. Porque tem caso que é... Digamos, um caso hipotético de ela proibir ele de ter a gente como amigo. Pelo menos isso é uma
Nossa.
Coisa que nunca aconteceu. Imagina se isso acontece. De ir lá proibir ter amigo.
Não, eu tenho um amigo, assim.
Tem?
Não é nem que ela proíbe, assim, mas é coisa, tipo assim, de que em 5 anos a gente encontra 3 vezes ao ano. E aí, toda vez que encontra, ela tem que estar junto. Na única vez que não tá, ela liga 500 vezes. E é casos que ele tem que mandar foto, gravar vídeo. E eu fico, cara, vai embora pra sua casa, não consigo ter um diálogo com você. Parece que ela tá aqui do meu lado. E tem que colocá-la no plano o tempo todo. E quando eu chamo pra sair, eu falo, cara, é que fique registrado que eu quero sair com você. E são programas que tem que ser de dia, porque à noite tem que sair com ela. É aquele estereótipo de que traição só acontece à noite.
Uhum.
Que se ele sair à noite, vai trair comigo, como se eu fosse... Eu fico até lisonjeada, né? Como... dela cogitar uma traição comigo, assim. Eu fico, nossa, eu devo estar com tudo em cima mesmo. Porque só pra contextualizar, eu sou uma pessoa que... O meu ciclo são de homens. Eu tenho pouquíssimas amigas e meu círculo sempre foi de homens. E essa em específico, ela tem muita implicância. Teve uma vez que eu fui comemorar um aniversário meu. Eu não sou de comemorar aniversário, eu não gosto. Eu não gosto de comemoração em bar e não gosto de comemoração em casa, que eu acho que dá muito, muita bagunça pra arrumar. E aí, a condição de eu comemorar meu aniversário foi: eu não quero acompanhante. Pelo seu sotaque, você não é daqui, né?
Não, eu sou do sul, sou do Paraná.
Eu não sei como é que é aí, mas aqui em Minas a gente tem muita essa questão do acolhimento e a pessoa pra receber ela na minha casa, eu não sou do tipo, ah, traz um quilo de carne, e cada um traz sua cerveja. Eu sei que o normal é isso, cada um arca com suas coisas, mas como eu não recebo quase ninguém, nesse meu aniversário eu falei, não, eu vou arcar com os gastos. Porém, eu não tô pagando pra sua namorada, entendeu? E nem pro namorado, e nem pro ficante de 4 meses. E eu falei, vou comemorar meu aniversário, mas os namorados e acompanhantes estão proibidos de vir na festa. Foi a condição. Hoje que eu estou namorando, eu vi que eu me excedi um pouco. Tipo assim, eu fiquei pensando, bom...
Talvez um pouco. Então,
depois da terapia, eu pensei assim, se o Pedro fosse convidado para uma festa que eu não pudesse ir, não que tivesse algum problema, provavelmente eu não iria já, porque a gente separa muito bem. Mas a condição dele já me barrar, eu já ia achar estranho. Eu falei, não, vamos conversar sobre essa festa.
Que tipo de festa é essa que você tá indo, meu
amigo? Quem vai tá lá? Quem vai tá lá?
É. Tipo assim, vai tirar roupa pra entrar?
É um quilo de roupa não perecível, né, pra entrar.
Qual que é a condição? Ela vai te dar comida e dar comida, né? Tipo, trocadilho.
Pois é.
É a condição da festa. Eu já alimentava um incômodo nessa época de não conseguir conversar com os meus amigos. Porque todo rolê que eu ia tinha namorada lá. Eu queria conversar de um caso deles de 5 anos atrás. Eu não podia. E não era caso amoroso, sei lá, falar nó velho. Você lembra um rolê que você chapou pra caralho? Aí a menina, nossa, mas você bebe até cair? Aí ela achou ruim. Aí eu fico sozinha na mesa.
Um negócio de 5 anos atrás, né, velho?
De 5 anos atrás.
Como se tivesse como desfazer o que aconteceu.
Gente, pois são experiências. Aí eu tenho conflitos. Aí eu criei essa festa proibindo acompanhantes. Foi um sucesso. Foi a melhor festa de aniversário que eu pude interagir com todo mundo. Mas assim, eu fui bem seletiva, que teve acompanhantes que eu deixei, sabe? Tipo assim, eu falei, não, esse aqui você pode trazer que ele não interfere. Mas aí depois eu nunca mais comemorei aniversário também. Pra não ter esse tipo de situação.
Pois é, dá pra ver que esse é um tema bem delicado mesmo, né?
E registro aqui que se o Pedro for convidado pra alguma festa que eu não puder ir, ele não vai.
Tá bom, já tá aqui então, né?
Tá registrado, agora não tem mais escape. Ela já tem um argumento pronto. A hora que precisar, ela registrou já a cláusula dela.
Tá aqui, ó. Obrigada.
Ela não vai precisar nem gravar o áudio, é só copiar e mandar pros
pra
outros.
Pra não falar,
né,
que não sabia. E pra você, Pedro, falar que não sabia, já tá aqui registrado.
E eu fico como testemunha ainda, isso que é o problema.
Testemunha, isso mesmo.
Vai sobrar pra mim ainda.
Isso aí.
Pô, Daniel, você mudou pra caramba, cara.
Não mudei.
Estamos vendo aí que você já é um cara experiente, então, né?
Várias histórias.
Experiente aos 21 anos de idade, com algumas boas histórias. Com 21 anos de idade já tem alguma boa história de relacionamento fracassado, principalmente. Relacionamento que dá certo tem poucos, e os que deram certo não deram tão certo assim também.
É, acho que a gente pode dizer que eles deram certo por um tempo, né?
É, caso. Exatamente. Deram certo o tempo que tinha que dar, mas daí chega um ponto que... Como a Janaína disse já antes, tudo tem um ciclo, tudo tem um fim. Então, uma hora tudo que começa vai acabar, e é assim com tudo, né? Então não adianta a gente querer fugir da realidade, fugir do mundo real, que é isso, tudo que começa acaba.
É, bem verdade.
Eu acho que o João pode me pedir a bênção se ele tem 21 anos.
Não, tô no...
Nossa, quantos anos você tem, velho, pra ele ter que te pedir bênção?
É, eu tô pensando, eu fiquei sem jeito de perguntar, porque agora eu fiquei pensando, mas eu achei muito indelicado eu perguntar a tua idade agora.
Eu tenho 25, se você tem 21, você pode me pedir a bênção, pedir experiências, né, pedir conselho, né? E o Pedro tem 27 e o Pedro é sênior aqui, né?
É, eu sou um vovô. Sim. Já, né?
É, olha só...
Pô, Daniel, você mudou pra caramba, cara.
Não mudei.
Mas vamos continuar aqui na polêmica.
Então eu vou levantar alguns dados aqui, que fizemos uma pequena enquete lá no Instagram do Notívago e tal. Inclusive, umas 20 pessoas mais ou menos responderam. Tô achando ótimo isso, tá? O pessoal tá engajando bastante, tô achando bem legal.
Continua interagindo.
E aí nós temos aqui a primeira pergunta, que é... Você já se afastou de alguma amizade porque a amizade ficou chata depois de um relacionamento? E aí 14 pessoas votaram sim, 7 votaram não. E vocês dois?
A gente pode me incluir nesse sim aí. Me inclui muito nesse sim.
Nossa, eu 100%.
O pior é que eu também, viu?
Tem muito caso, às vezes acontece, a pessoa... Você nem quer, às vezes, se afastar. Às vezes você tenta, se esforça pra estar junto, mas chega um ponto que esgota, chega um ponto que você tá ali e não aguenta mais. E a companheira ou o companheiro da tua amizade não te permite manter a amizade. Ou, às vezes, a própria pessoa tá ali, que você era amiga antes, e ela começa a mudar completamente o jeito que ela era. Aquela pessoa, digamos, a doce, a amigável, se torna grossa e insensível. E muitos casos, meu Deus, muitos casos.
É, também já passei por muitos assim, bem assim.
A solução disso é o que eu e o Pedro, o que a gente faz. A gente não sai junto. É uma solução.
Não, peraí, a gente sai junto.
Vocês não saem?
Não, assim, não,
peraí. Agora não pode, né? Agora é até bom que vocês não saiam juntos, na verdade. Agora é o melhor momento.
Agora realmente.
Mas...
É, vou explicar isso direito. A gente sai junto. A gente não sai junto sempre.
Com
Por
amigo.
Exemplo, quando eu vou sair com os meus amigos, nem sempre a Janaína tá.
Com seus amigos, a gente saiu duas vezes.
Isso.
E com os meus amigos, o Pedro foi uma vez.
Não, foi mais de uma vez. Foram duas também.
E aí não gera desconforto. Nem eu com os amigos dele, apesar da relação ser ótima. E nem ele com os meus, porque a gente separa bem. Tipo, não, você quer interagir com seus amigos, você vai, diverte. Eu não tenho que ficar lá tentando compreender o que vocês estão conversando. E nem você compreender o que eu tô conversando com os meus amigos. E no final, ou eu vou pra sua casa, a gente encontra no dia seguinte, passa o restante do final de semana juntos, ou o dia de semana. Fica aí a dica.
A gente consegue justamente separar, né? Não que a gente esteja, assim, isolando um ao outro, mas a gente consegue separar mesmo as relações.
Exato. Fica aí a dica.
É, porque daí, digamos, começa a incluir muito a namorada no ciclo de amigos ali. Os próprios amigos se sentem desconfortáveis, às vezes, porque os assuntos não fluem da mesma maneira.
Exatamente, cara.
Ficam acanhados e muda, querendo ou não muda. Então, tem um certo limite, tem que ter um certo limite ali mesmo.
É, e tem rolê que não é de casal, né, cara? Tipo assim, é do amigo, é de ir falar bosta, e às vezes o cara fica acanhado, a mulher fica acanhada, e a amiga quer desabafar. Eu acho um absurdo, por exemplo. Às vezes o cara quer desabafar da semana dele, ele vai lá e leva a namorada, leva o namorado. Aí a pessoa fala, porra, eu vim aqui desabafar do que eu quero com meu amigo, e você leva namorado, namorado? Eu fico, cara, não dá pra mim. Aí não flui. Aí você, sei lá, toma uma cerveja e vai embora. E fica super frustrado. Não
aí
dá.
Você nem desabafa e ainda volta com mais uma coisa entalada pra casa, né?
É. Não dá.
Ô, Daniel, você mudou pra caramba, cara.
Não mudei.
Dá pra manter a amizade igual quando um começa a namorar? Aí 15 votaram sim e 4 votaram que não. Que, inclusive, é meio contraditório com a outra, né?
É, isso é um grande depende. Vai muito de caso pra caso, né? Se for pensar assim, esse não tem como generalizar mesmo.
Uhum.
Porque varia demais. Tanto pelo companheiro quanto pelo amigo. Época que eu namorava, por exemplo. Vou me usar como exemplo agora, parar de falar dos meus amigos, que se eles ouvirem, eles vão acabar ficando bravos comigo. Talvez. Mas usaram deles. Eu tenho culpa se eles são bons exemplos. Mas agora, me usando de exemplo, a época que eu namorava, eu tenho noção o tanto que eu mudei com as minhas amizades e como não teve como manter a mesma coisa, a mesma relação, por causa da companhia que eu tava também e porque o quanto eu precisei me submeter e mudar por conta dela e, enfim, pessoas novas, sabe como é. E assim como eu vejo como tem amigos meus que não mudaram nada, que continuam as pessoas presentes, as pessoas parceiras, as pessoas que estão ali pra te aconselhar, pra te apoiar quando precisa. Então isso é um grande depende, pra mim.
É, eu tô contigo, também acho que depende. E eu tenho exatamente o mesmo caso, você me descreveu aí também. Teve um namoro que eu tive que eu precisei mudar muito pra, assim, me adequar a ela, e ela não era muito fã dos meus amigos, então... ela não gostava de ir no... nos rolês que a gente dava, ela não gostava de ir. E quando eu ia, ela reclamava que eu ia.
Uhum.
E foi ficando difícil. Alguns amigos afastaram. Mas eu, tipo assim, eu lutei muito pra manter as amizades, porque tava muito difícil. E ao mesmo tempo eu também não queria abrir mão do namoro, né? Mas uma hora eu tive que realmente abrir mão do namoro, porque tava demais. Eu não tava conseguindo viver. E aí eu falei, não dá, velho. Virou aquele clássico, ou ela ou eu, né? Que algum amigo ciumento vai lá e te fala. Ou sua namorada ciumenta fala, ou seu namorado ciumento fala. Virou isso no final. E aí eu escolhi meus amigos. Eu falei, não dá, velho. Não dá pra manter desse jeito, não.
Ah, é péssimo. Eu acho que depende também, mas a gente tem que... A gente não pode ser injusto às relações também. Porque num casal que tá, sei lá, focado em casamento... Não dá pra manter uma amizade igual antes, porque chega conta, chega metas, e aí, sei lá, o amigo que quer sair todo final de semana, quer beber todo final de semana e demanda uma atenção todo final de semana. E aí o casal, o parceiro, tá lá juntando moeda pra fazer o planejamento de uma casa, o planejamento de uma cerimônia, sei lá, o planejamento de um carro. Não dá pra manter a relação com um amigo baladeiro, por exemplo. É injusto o amigo baladeiro não se solidarizar com o que tá acontecendo e falar que é o amigo que tá diferente. Tipo assim, o plano
tem
mudou.
Tem esse caso também, né?
É, tem que pensar também que não é só... o cara que namora, que é o escroto, sabe? Tem amigos também que vão casar, que tem outros objetivos na vida, porque é aquilo, os ciclos mudam. E aí, ele tá pagando aluguel, tá tentando comprar casa própria, e etc, etc, etc. E tem amigos meus em comuns que estão assim, nossa, ele tá muito mudado, ele não topa, não sei o quê. Aí o cara, tipo assim, o cara tá mó pagando conta e o cara vai lá chorar que, tô tentando sair com a menina, ela não quer sair comigo. A paciência do cara muda, entendeu?
Muda.
Tipo assim, cara,
muda mesmo.
Eu tenho 50 contas pra pagar. Eu não consigo achar o seu problema de sair com uma mulher e ela não querer sair com você? Gigantesco. E aí a gente tem que olhar por esse lado também. Então eu concordo que depende.
Tem que olhar os dois lados da moeda, né? No fim, o lado do amigo e o lado do namorado ali, de quem tá na companhia.
Exato, tem os dois lados.
Isso me lembra um episódio de How I Met Your Mother. Alguém aí já viu?
Não.
Nossa, eu vi inteiro. Chorei. O que eu chorei naquele final? Não gostei, mas chorei.
Eu também. Justamente chegando aí pro final, que é quando o Marshall e a Lily começam a colocar limites nos amigos. Tipo, cara, se você não tiver um problema que é tipo 9 pra cima, não vem me falar porque eu tô ocupado, eu tenho filho, sabe?
É, tipo isso.
Tô me lembrando muito isso.
É, e chega um momento, uma altura da vida, que você começa a se preocupar com outras coisas e que as coisas que hoje trazem de problema pra você não são mais tua prioridade e você não quer nem saber, porque não convém mais a você. Por mais que seja amigo, você vai estar ali querendo ser o ombro amigo pra ouvir, mas já te torra a paciência, já não é mais a mesma coisa.
É.
E aí acaba... por vezes afastando sem querer por isso.
Eu acho que foi até a Jout, eu não sei falar o nome dessa youtuber, que eu acho ela maravilhosa, que ela fala sobre essa ideia de que amigo é eterno e de que a gente tem que preencher todas as lacunas da amizade com um amigo só, é muito do ensino médio. Que é no ensino médio e na escola que a gente passa o dia inteiro com um amigo só. Mas que na vida, um amigo é bom pra beber, o outro amigo é bom pra desabafar, o outro amigo é bom pra viajar. Então, às vezes, um amigo que tá namorando agora, ele seja bom pra um papo cabeça, mas ele não é bom mais pra você ir beber, não é mais bom pra um rolê em grupo, ele não é mais bom pra uma viagem.
Pra acampar.
Pra Ibiza. Exclui ele desses planos e inclui no que ele é bom. Você não precisa descartar. Só que ciclos encerram. Às vezes, a amizade acabou. E aí, você procura outras pessoas.
Mas dói admitir que um ciclo acaba.
Dói.
É difícil.
É difícil demais.
É exatamente isso. Dói
Se
mesmo.
Se fosse fácil...
E sabe o que mais que dói de admitir? Que o Notívago acabou, mas não fica assim, não fica assim, não. Notívago acabou hoje, mas continua semana que vem. Inclusive, semana que vem é a continuação dessa conversa aqui. Nós três continuamos esse bate-papo, né? Sobre amigos que mudam depois que começa a namorar. Ou mesmo de pessoas, qualquer pessoa. Às vezes é o namorado que muda, né? Ou a namorada que muda, enfim. De pessoas que mudam depois que começa a namorar. E lembrando também que agora é definitivo. O Notívago voltou e vai continuar aí por um bom tempo. Até eu resolver tirar férias de novo. Porque, bom, é assim que funciona. Mas bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.